Entrevista.
E agora vamos conversar em nosso programa com a doutora Mariana Gonzaga, farmacêutica pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado e doutorado sobre uso de medicamentos em geriatria, especialista em farmácia hospitalar e pós-doutoranda em atenção farmacêutica, professora de farmacologia e farmácia clínica do curso de farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais e de cursos de pós-graduação. Doutora Mariana vai conversar com a gente sobre o sono do idoso. Ela está ao telefone, vai conversar agora com a gente. Boa tarde, doutora Mariana.
Boa tarde, Artemisa. Tudo bem?
Tudo bom. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutora?
Igualmente. Eu agradeço o convite e saúdo a todos que estão nos ouvindo agora.
Doutora Mariana, o idoso, em geral, dorme menos que as crianças e os jovens. Por que isso acontece?
Isso é normal, Artemisa, porque realmente, à medida que nós vamos envelhecendo, a necessidade de dormir reduz. Porque o nosso metabolismo, quando criança, é muito acelerado, porque nós temos que crescer, né? E quando, à medida que vamos envelhecendo, a necessidade do sono já reduz, porque o metabolismo vai reduzindo ao longo da vida mesmo. Isso é normal, a necessidade do sono cair um pouquinho.
Quer dizer que mesmo com menos sono, a gente tem qualidade de sono, doutora?
Essa é a questão, né? A gente não tem que buscar ter aquelas 8 horas de sono que buscávamos anteriormente. Eu posso dormir menos, mas o importante é realmente dormir com qualidade, né? E é isso que é uma busca que, às vezes, o idoso ele não consegue atingir, né? A qualidade do sono.
Uhum. Agora, muita gente procura, né, tomar um medicamento para dormir, né? E a senhora fala em higiene do sono como ação para melhorar a qualidade e o tempo de sono e assim evitar o uso pelo idoso de medicamentos para dormir. Então fale para a gente sobre a higiene do sono e como aplicá-la, doutora.
Pois é, a gente deve evitar ao máximo, né, o uso de medicamentos, eles devem ser a última alternativa. Tem várias medidas, que são essas chamadas de higiene de sono, que a gente não coloca em prática, sejamos nós idosos ou não, né? Por exemplo, a gente não tem que restringir os cochilos pela tarde. Então, depois do almoço, se eu dormir 1 hora, 2 horas depois do almoço, eu não posso esperar que de noite eu vá dormir também uma quantidade muito grande. Outra questão, cafeína, né? Tomar um café, tomar o chá mate depois aí do horário de 3 horas da tarde, ele também já reduz a sonolência no período noturno, pode piorar a qualidade. Também, fumar, o tabagismo pode prejudicar o sono. Ingestão de líquidos à noite, beber muita água, muito líquido, muito leite no período noturno pode prejudicar também a qualidade do sono.
Quer dizer, a gente tem que se cuidar para evitar que o nosso sono fique alterado, né, doutora? Então tem que ter alguns cuidados durante o dia, não é isso?
Exato. Por exemplo, o idoso é importante também expô-lo ao sol, né, sempre que possível, no período da manhã. Isso faz com que a gente produza hormônios no período da noite ao reconhecer o escuro. E, ao mesmo tempo, deixar o quarto também do idoso e nosso mais escuro, mais acomodador para o sono de qualidade.
Agora, doutor, os medicamentos usados pelo idoso para promover o seu sono são, em geral, os denominados benzodiazepínicos, né? A senhora alerta que esses medicamentos podem estar associados a eventos adversos graves e ao comprometimento da cognição. Quais são esses eventos adversos, né? E como reduzir ou evitar o uso desses produtos?
Então, a higiene do sono é uma medida justamente para reduzir o uso desses medicamentos. Mas eu quero enfatizar, né, os benzodiazepínicos, quais são eles? Aqueles que normalmente terminam em PAN. Então, diazepam, bromazepam, lorazepam, né, são esses que tem alguns comuns, que são o Valium, né, o próprio Dormonide, né, clonazepam, que é o Rivotril. Esses medicamentos, eles estão associados, inclusive, ao aumento de morte entre idosos, tá? Porque são medicamentos que, à medida que nós vamos envelhecendo, eles ficam muito tempo no nosso organismo, provocam aí sonolência diurna, dificuldade de andar, dificuldade de se equilibrar, isso pode promover quedas, fraturas, que são muito graves na terceira idade. Então, são medicamentos que nós temos que evitar mesmo introduzir nos idosos. E se eles utilizam, o ideal é a retirada desses medicamentos. Mas retirada como? Lentamente, acompanhada devidamente por um profissional. Porque eu não posso retirar de uma vez só, porque o idoso ainda pode ter efeitos, né, adversos frente a esses, né? Ele pode apresentar irritabilidade, todos aqueles que a gente quer evitar se eu retirar de forma abrupta, de uma hora para outra. Então, agora, tem que ser acompanhado.
Doutora, é importantíssimo que a senhora está falando de que a pessoa, não só o idoso, mas qualquer pessoa deve tomar remédio só com orientação, né? Porque mesmo que ela esteja tomando um remédio que de repente faz bem para uma pessoa, pode não fazer bem para ela. E como a senhora falou, com o tempo os remédios podem se acumulando. E um remédio, ela toma um remédio, depois toma outro, os dois remédios podem interagir. Quer dizer, tem que procurar orientação, né, doutora?
Sem dúvidas. E não só o medicamento, às vezes ele também tem um problema de saúde que pode precipitar um evento adverso, né? Tem uma hipotensão, tem uma hipoglicemia, e junto com um benzodiazepínico, maior a chance de queda e fraturas, por exemplo. Então, acompanhamento profissional e o que dá certo para o meu vizinho, dá certo para minha mãe, dá certo para minha tia, pode não dar certo para mim, né?
Uma coisa que às vezes acontece, né, doutora, do idoso especialmente, e a vários médicos, e cada um passa um remédio, né? Aí ele vai na farmácia, compra tudo e toma tudo de uma vez, aí o farmacêutico é que vai orientar sobre o uso desses remédios, não é?
Sim, é importante que o paciente, ele procure o farmacêutico, porque esse é um profissional que pode fazer para ele a lista completa de todos os medicamentos que ele utiliza, e ali ele já consegue identificar, às vezes, uma interação grave ou algum medicamento que dois médicos prescreveram parecidos e ele não deveria estar tomando os dois. Pode fazer o contato com o médico, sugerir a suspensão. Então, é um profissional que pode centralizar esses vários médicos, às vezes, que o idoso frequenta, né? E comunicar de forma efetiva com os médicos que estão lá na ponta.
É, porque às vezes o idoso vai no médico, não fala nada para esse médico que foi já em outro, e aí está tomando o mesmo remédio várias vezes, né? E aí, pronto, pode dar um problema sério e os médicos nem ficam sabendo, né, o que está acontecendo, porque ele não informou que já estava tomando um determinado remédio, né?
Isso, e tem sempre a possibilidade de esquecimento, né? Não só do idoso, mas do cuidador que vai na consulta. Às vezes a consulta é acelerada por algum atraso e acaba, né, perdendo todas as informações necessárias. Então, esse profissional centralizar isso, que seria o farmacêutico, é o recomendado mesmo, né? Um profissional que vai conseguir fazer um laço entre todos os cuidados que o idoso está passando.
É, a senhora falou aí do cuidador, né, que é fundamental, né? Sempre tem alguém na família que está ali cuidando, que está sendo responsável, mesmo se a pessoa tem um cuidador profissional, mas essa pessoa, ela tem que estar acompanhando, tem que estar orientada, né, doutora?
Sim, tem que estar orientada, né, e a comunicação, deixar uma porta aberta também, caso esse cuidador tenha necessidade, ele pode se comunicar com o farmacêutico, né, por meio de ligação, identificar a necessidade de encaminhar o próprio idoso, né, e ele tem que, quando tiver dúvida, também procurar esse profissional.
Tá certo. Até a forma de tomar o medicamento, se tomar da forma errada, pode dar problemas, né, doutora?
Com certeza, né? Às vezes é uma decisão que o cuidador tem que tomar sozinho. Ah, eu posso quebrar esse medicamento, eu posso partir, posso triturar. E essa decisão, ela tem que ser apoiada, né? E ele tem que ter essa liberdade de procurar o farmacêutico e outro profissional para poder fazer essas orientações, para que ele não tome aquela decisão sozinho. Ah, eu posso adiantar o tratamento, eu posso atrasar porque eu não consegui administrar no horário. Então, ter esse profissional de apoio é muito importante para o idoso e para a família dele.
E tudo isso faz diferença, né? Trocar o horário do remédio, né, doutora, por exemplo?
Sim, faz diferença. E eu sempre me pergunto, ah, eu posso adiantar, eu posso atrasar? Não existe uma resposta para isso, né? Cada tratamento é um tratamento. A gente tem tratamentos, por exemplo, que dependem do horário que o idoso se alimentou, né? Existem outros tratamentos que eu não posso atrasar, porque é um antibacteriano, pra, né? Um antibiótico que pode prejudicar o tratamento. Então, cada caso é um caso, né? E a gente tem que se apoiar naqueles profissionais que sabem diferenciar um caso do outro. Essa tomada de decisão é mais complexa do que a gente gostaria que fosse. Eu adoraria que tivesse uma resposta só, mas isso não é verdade.
E essa resposta tem que ser dada pelo especialista, né, doutora?
Sim, tem que ser um profissional que sabe o impacto para aquele medicamento e outra coisa, que conhece o paciente, né, que sabe o que representa o atraso na vida daquele idoso. Então, o envolvimento cada vez mais próximo, né, com o cuidador e com o idoso, ele é encorajado.
Tá certo. Doutora, mais alguma informação, mais alguma orientação que a senhora gostaria de passar aos nossos amigos?
Eu oriento mesmo não realizar automedicação sem orientação adequada, né? A gente sabe que às vezes as pessoas buscam utilizar medicamentos, esses medicamentos que o vizinho recomendou e tudo mais. Então, fazer automedicação somente após a devida orientação. Recomendo também a realização dessa listagem de medicamentos que vai acompanhar o paciente por todos os profissionais que ele passar, né? E garantir que as medidas não farmacológicas, como, por exemplo, a higiene do sono e outras, sejam implementadas antes da busca por medicamentos, né? Temos que parar de acreditar que tudo vai ser resolvido por medicamentos e buscar uma qualidade de vida maior.
Com certeza. Doutora Mariana, muito obrigada. Eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui no nosso programa. Espero poder contar outras vezes com a senhora aqui na Nacional.
Vai ser um prazer. Eu que agradeço e desejo uma ótima tarde para todos e muita saúde.
Muito obrigada. Tchau, tchau.
Tchau.